Eu vou deixar chegar no primeiro o convite meu, e é um convite de 53 anos de nossa casa. E a gente vai estar aniversariando agora, no próximo mês de agosto, setembro. E o meu casamento é aniversário também do grupo de Núcleo de Estudos Espíritas Violeta Gris, que é o nosso grupo de amigos. E durante todo o mês, nos sábados, que é a palestra de sábados, vamos ter palestrantes de fora. No próximo sábado, dia 5, nós vamos ter o professor Luiz Melo, que é palestrante de Maceió, com o tema Jesus, Ele Desconhecido. No sábado 12, nós vamos ter o professor Alisson Guedes, com o tema Livre-Arbítrio ou Destino. Dia 19, do 9, professor Alexandre Barros, também de Recife, com o tema Educação para Criança e Jovem no Terceiro Milênio. E para encerrar o mês de aniversário deles, vai ser dia 26 do 9, com o doutor
É
Gelder Carlos, também de Recife, que é do grupo GEPA. Ah, e vai ter um momento com o coral do grupo GEPA, que é um grupo lá de Candeias, né?
verdade.
Piedade. E o tema vai ser Espiritismo, Educação e Cidadania. E o nosso, vocês estão aí com ele, nós vamos abrir o mês de aniversário no próximo domingo com o tema Espiritismo Consolador Prometido, que vai ser proferido pelos palestrantes da casa. No dia 13 do 9, nós vamos ter Heraldo de Viveiros com o tema A Dor da Luz. No dia 20, Rubens de Caruaru com o tema Perdi e Obterei. E no dia 27, para encerrar, a gente encerra com o Dejan, também de Caruaru, com o tema Realidade da Vida. Então, é uma oportunidade para a gente tentar abastecer o nosso espírito, não vai faltar, né? É. O convite está para vocês, podem chamar quem quiser, a gente está aqui de braços abertos para receber. Quem quiser também levar alguns convites, no final da reunião pode pegar com a gente para distribuir para quem quiser, tá? Vamos iniciar chamando Leila para fazer a pergunta.
Estamos agradecendo a Deus pela oportunidade de abrirmos e mostrar. Pedimos ao Espírito de Jesus que auxilie nossos irmãos que vão usar a palavra, que também auxilie todos aqueles espíritos desencarnados que aqui se encontram. E como capaz, levar o registro a Deus por conta da violência.
Juntou as bênçãos, Senhor Jesus, em teu nome. Damos início a mais uma noite de estudo nesta casa de oração. Que assim seja.
Gente, depois que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa concepção que a gente tem de mundo espiritual, né? Eu vou falar um pouco sobre vida após a vida, trazer isso aí para a gente. E nós estávamos em casa hoje à tarde, eu vinha, e a gente estava assistindo um filme que me deu uma tremenda perspectiva de como nós não entendemos nem a nossa própria vida e como é que a gente quer entender a vida do mundo espiritual. Por que eu digo isso? Alguém pode perguntar. Alguém já viu aquele filme aqui, Eu Quero Ser um Milionário? Ou é Quem Quer Ser um Milionário, né? É um filme indiano, né? Quem Quer Ser um Milionário? Ganhou do Oscar ano passado. Foi um filme que fez muito sucesso. A gente assistiu ele agora tarde. E é um filme que mostra cenários reais de uma Índia real, né? Que hoje quem for a Índia vai ver exatamente aquilo que o filme mostra. E é um filme que mostra muita miséria, mostra muita dor, muita doença, muita violência, mostra tudo isso dentro de uma história bonita. A história do filme é bonita. Mas ele mostra que nós não conhecemos o mundo que nós vivemos. Porque nós temos um contraste com esse filme na novela global, que acho que a maioria aqui assiste. Eu não assisto, tem uma casa que não assisto novela. Mas eu vejo as cenas na televisão e tal, e vejo aquelas moças muito bonitas, e aquela família muito unida, e aquela amizade toda e tal. E quando eu vi esse filme hoje, eu digo, nossa, que contraste absurdo, porque mostra uma ilha onde existem favelas, onde existe droga, existe prostituição, existe sofrimento, existe abandono, existe violência gratuita. E o preconceito entre as caixas dessa Índia, o preconceito entre as raças que existem. E aí a gente estava fazendo, observando isso hoje à tarde, e eu fiz uma análise rápida com as favelas aqui do Brasil. Porque para nós que temos a nossa casinha, temos o nosso emprego, temos aquela situação que a gente vive, graças a Deus, uma vida de certa forma estável, a gente muitas vezes não acredita que ali, depois da esquina, daqui a 5 quilômetros, tem gente passando fome, morrendo por causa de comida, matando por causa de comida. Porque essa não é a nossa vida, a gente não vive isso aí. Como a gente não vive isso aí, a gente também não conhece. A gente busca não entender, muitas vezes até a gente se isola desse tipo de coisa. Um dos serviços mais inspiradores e talvez mais esclarecedores que a gente tem na Casa Espírita e que a gente retomou agora há pouco, eu acho que é uns 3 meses ou 2 meses, com um foco diferenciado, é o serviço social, é o serviço do atendimento a quem precisa. A gente retomou a doação de sopa de uma forma diferenciada. Antes, nós tínhamos algumas famílias cadastradas e essas famílias vinham até o centro e recebiam aqui uma evangelização, uma palavra, uma orientação e recebiam a sopa para levar para suas casas. Esse serviço parou, passou acho que um ano parado, mais ou menos, depois. E agora há pouco a gente retornou, só que retornou com uma temática diferente, retornou com uma visão diferente. Inclusive aqui tem grandes amigos nossos que participam conosco, o João, Dora, Vera, Levinha, Lívia. Eu, né? E a gente vai ao foco, a gente está indo àquelas pessoas que necessitam. E a gente, eu digo por mim, não sendo pessoal, mas é muito triste a gente ver, às vezes, situações em que irmãos nossos, irmãos em Cristo, irmãos em Deus, filhos, que podiam ser amigos nossos, podiam ser parentes, pais, mães, estão vivendo. E eu percebo que a gente não conhece a vida. A gente não sabe o que é a vida. Claro que a nossa doutrina, ela vem nos mostrando e vem nos esclarecendo também que essa situação não é de graça. Porque Jesus já dizia, cada um de acordo com suas obras, cada um de acordo com as suas necessidades. E a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela vem esclarecer que muitas vezes nós passamos pelo sofrimento e passamos pela privação porque necessitamos. Não é porque Deus não gosta da gente, nem porque Deus quer que a gente sofra, mas é porque a gente precisa aprender com aquela experiência. Isso todos nós já passamos e muito provavelmente, se não passamos, ainda vamos passar porque temos muitas encarnações aí pela frente. Mas nem por isso, essas pessoas que sofrem são menos merecedoras do nosso carinho, da nossa fraternidade, da nossa compreensão. Muitas vezes eu já vi até gente que frequenta uma casa espírita dizer assim, não, ele está pagando o que fez na outra vida. É uma visão. Poderia se dizer assim, mas de repente a gente pode analisar, ele está me dando a oportunidade de auxiliá-lo. É uma visão diferente da mesma situação, da mesma vida. E vida e morte são coisas que no nosso atual nível, na nossa atual concepção, tem fatores muito variados. Minha esposa ensina biologia, professora de biologia, e eu perguntei a ela hoje de tarde, o que é que caracteriza a vida, biologicamente falando? Aí ela disse exatamente o que eu imaginava. Primeiro, ter uma célula, porque é preciso para ser um ser vivo, tem que ter uma célula. Para ser um ser vivo, tem que se reproduzir. Para ser um ser vivo, tem que se alimentar. E para ser um ser vivo, tem que fazer a simbiose. Perfeito. Isso aí, biologicamente falando, está ótimo. Então, todo ser vivo tem que ser formado por células, mesmo que seja uma célula só, seja uma bactéria, mas tem que ser formado, é um ser vivo. Ele tem que se reproduzir para poder perpetuar a espécie, porque essa é a necessidade do ser vivo, de jogar a sua espécie para frente. Ele tem que se alimentar e tem que fazer a simbiose. Tem que se alimentar e tem que excretar, absorver, fazer tudo aquilo que nós fazemos automaticamente, porque nós somos o topo da cadeia de vida aqui na Terra. Perfeito. E o que é a morte? O que caracteriza a morte? Aí alguém vai dizer, a morte é caracterizada pela cessação da vida. É morte. O que é a vida? A vida são esses processos que a gente trabalha. E a morte é a cessação disso, é a gente não fazer mais nada disso. Mas quem muitas vezes vê uma planta, por exemplo, tem coisas que nós fazemos como seres vivos que plantas não fazem. E será que elas estão mortas? Uma esponja, né? Uma esponja marinha, será que ela está morta? Não, ela está viva. Então a gente começa a perceber que vida tem características diferentes. Eu me lembro de um filósofo francês, quando em 1630, mais ou menos, ele disse com muita inteligência, penso, logo existo. O nome do cara é René Descartes. E o que foi que ele fez? Ele duvidou da existência. Ele entrou em um processo profundo de dúvida e a frase original do francês é a seguinte. Quando ele percebeu que ele duvidou da existência de tudo, que ele não acreditava mais em nada que o cercava, ele disse, eu duvido. Logo, eu penso. Penso, logo, existo. Foi isso que Descartes disse. Então Descartes, a partir desse momento, filosoficamente falando, ele esqueceu vida e morte. Ele trouxe existência à baila da comunicação. E para mim, dentro dessa filosofia, é muito melhor existir do que viver. Porque uma pedra existe, mas ela não é viva. A energia do Sol existe, mas até hoje, pelo menos, a gente não pode comprovar que ela não é viva. A energia fluídica que nos criou a Terra existe, mas não é um ser vivo. Os espíritos existem. Mas se a gente for trabalhar dentro daquela característica biológica, científica que hoje existe, a gente não poderia caracterizá-los como seres vivos, vivos na carne, vivos na matéria. Mas eles existem. E aí, muitas vezes a gente pode perguntar, e como é que você sabe, João, que os espíritos existem? Porque eles pensam. E um filósofo disse que quem pensa, existe. Como é que você sabe, João, que eles pensam? Porque outro filósofo e cientista, a partir do ano de 1857, na França, ele começou a fazer um estudo profundo de comunicações que estavam aparecendo. E essas comunicações disseram para ele o seguinte, somos nós os espíritos dos homens que outras épocas animavam e viviam entre nós. Estamos todos vivos. E aí esse camarada, chamado Allan Kardec, ele começou a estudar esse fenômeno, começou a procurar por que é que esse pessoal estava vivo. Por que é que eles se trabalhavam como vivos? E muitas vezes ele descobriu que aquelas pessoas desencarnadas, que não podiam se ver, se comunicavam através dos encarnados. E deu a essa faculdade o nome de mediunidade, que é a capacidade de ser intermediário dos espíritos para o mundo físico, para o mundo carnal. E quando esse médium está escrevendo, está falando, ele muitas vezes transmite mensagens que ele não tem conhecimento. Não é o pensamento dele. Exemplo muito prático, existem médiuns que são semi-alfabetizados e que dão mensagens belíssimas de português corretíssimo, escrevem poemas altamente profundos. E quem é esse pensamento que não é deles? É de alguém que está do lado de fora. Então, se esse pensamento existe, o dom do pensamento também existe. E aí, é onde nós entramos. Se nós temos essa ideia de que existe alguma coisa fora do nosso mundo físico, de onde vem essa ideia? De onde nós buscamos essa certeza? De onde nós buscamos essa intuição muitas vezes? Eu me lembro quando a gente vai estudar história, a gente pega que um homem primitivo, ele chegava na caverna e morava lá, sua tribo e tal, e morria um de seus parentes, normalmente ele deixava o corpo onde a pessoa morreu. para os animais ou até a família mesmo se alimentar daquele corpo e seguir a sua vida em frente. É o homem mais primata do que homem. No meio desse caminho, no desenvolver dessa história, teve a noção de pegar aquele corpo e enterrar. E até hoje a ciência não sabe por que ele fez isso. Mas o Espiritismo nos explica. No desenvolvimento das suas capacidades físicas e intelectuais, aquele homem também foi desenvolvendo uma capacidade chamada mediunidade, que diz que é natural dentro de todos nós. Então, na caverna, aquele homem primitivo, ele começou a ver aquele seu parente que estava morto. E aí ele se assustou. E o que ele podia fazer para evitar que aquela pessoa voltasse? Enterrar o seu corpo. Só que isso provavelmente não resolveu, porque aquela pessoa, aquele primitivo, aquele homem das cavernas médio, continuava a ver aqueles espíritos querendo se comunicar com ele, só que ele não sabia por quê. E ele começou a entender e a pensar que aquele espírito continuava vivo. Qual é a necessidade básica do ser humano? Alimentação, dormida e reprodução. O que foi que ele começou a fazer? Ele começou a enterrar com o corpo as ferramentas da pessoa para que aquela pessoa pudesse viver dali por diante no mundo que ela tivesse. Enterrava o arco e flecha, a espada, enterrava a enxada, o machado, enterrava comida, enterrava flores com aquela pessoa, enterrava tudo que era necessário para que ela continuasse dali para frente e que não viesse me assombrar mais. Essa é a evolução da nossa mente, da nossa percepção e da consciência que temos da vida que continua depois da vida. Na Idade Média, nós vamos encontrar pessoas que se comunicavam com espíritos, que se comunicavam com pessoas que já estavam desencarnadas e recebiam nome de bruxas, que morriam na fogueira. A mais célebre, a mais famosa dessas bruxas chamou-se Joana d'Arc. Enquanto ela era útil para o governo francês, ela foi respeitada. Quando ela deixou de ser útil, ela foi queimada na fogueira, como uma bruxa. Por quê? Porque Joana escutava as vozes dos espíritos falando com ela. E essas vozes não vinham dela, mas essas vozes orientavam para que ela falasse com o rei de França, para que ele tomasse decisões de batalha e ganhasse as batalhas. Até que um dia Joana deixou de ser útil e passou de ser santa, guerreira, para ser bruxa. Mais na frente, na Idade Moderna, hoje, nós temos determinadas pessoas que entram em contato, até por instinto, sem saberem com o mundo espiritual, e que recorrem a seus padres, a seus pastores, a seus orientadores espirituais, e passam por processos de excomungação daquele espírito. Passam por processos de ter uma obsessão profunda, como se aquilo fosse mal, como se aquilo fosse uma doença. E muitas vezes são internados como loucos em sanatórios, porque veem, falam e percebem o que nós, simples mortais, não podemos ver, nem falar, nem perceber. E essa mediunidade, ela nos dá toda uma capacidade de comunicarmos com quem já foi. É muito interessante quando a gente começa a falar sobre mediunidade, sobre comunicação, porque na Bíblia existe um ponto onde diz que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Eu estava em Levítico, perfeito. Só que se Moisés proibiu, é porque podia ser feito. Alguém vai proibir o que não pode ser feito? Eu vou chegar aqui e vou dizer, Hugo, eu proíbo que você flutue. Não tem lógica, eu não posso flutuar. Se Moisés um dia proibiu a comunicação com os espíritos dos mortos, é porque podia ser feito. Se podia ser feito, até porque existem os espíritos dos mortos. O porquê que Moisés proibiu essa comunicação, a gente hoje, depois de estudar, sabe que é porque no Egito essa comunicação é muito fácil. E as pessoas entraram em contato, como hoje ainda nós fazemos, vamos ali em Pai Fulano, eu quero saber se o marido está me traindo. Eu quero saber se eu vou ganhar na loto. Eu quero saber se o seu filho está doente. É para isso que as pessoas usam essa comunicação sem conceito, sem lógica, sem ser para o bem.
E Deus nos deu essa comunicação para que seja feita para o bem. Por isso que Moisés proibiu que todo mundo falasse, menos 72 anciões da vila dele. Porque aqueles 72 anciões, ele sabia que estava com pessoas sérias. E aí lá na Bíblia mesmo, a gente vai ver que um cidadão, chamado Josué, chegou para Moisés e disse, Moisés, meu senhor, Eldade e Medade estão profetizando lá no arraial. Profetizar é o termo de usar a divindade. E aí Moisés se vira para Josué e diz, não está com ciúme de mim, Josué? Queria eu que todos os povos do Senhor, dos hebreus, fossem profetas com maldade e maldade são. Deixe eles profetizarem. Moisés sabia que aqueles dois, que não eram de 72 anciãos, mas eram médiuns, profetas na época, estavam usando a mediunidade para o bem. E aí a gente percebe que essa mediunidade, essa comunicação, se ela existe, é porque existe alguma coisa para ser comunicada através dela. Vem a informação de onde? De um plano que nós não podemos ver, de um plano que nós não podemos sentir, de um plano que nós não podemos ouvir, mas que a grande maioria de nós tem a sensação que existe. Você já viu alguém que não é espírita? Eu vou até apelar, se você é uma pessoa que não é espírita, um católico, às vezes até um evangélico, que acredita em reencarnação. Que diz assim, isso é coisa da outra vida. Não tem muita gente que fala isso? Ah, fulano, se prepare que na próxima vida você vai pagar. Por que isso? Porque nós trazemos inconsciente dentro de nós essa certeza. Por que, João, nós trazemos essa certeza? Porque lembramos da nossa vida subconscientemente. E temos a esperança de para lá retornarmos. Temos a esperança de crescer através dessa lembrança subconsciente. Quantas pessoas de outras religiões, muitas vezes, como a gente teve um caso aqui até há pouco tempo atrás, que foi Deus? Escapou o nome agora, mas tudo bem. Ficava com um problema em casa que era era evangélico. Aí levou para o pastor, começou e tal, não adiantou. Levou para o médico, começou e tal, não adiantou. Não, gente, foi uma menina aqui, daqui de cima, foi bem, até foi lá, né? E essa pessoa estava tendo ataques e convulsões e situações, estava falando coisas que não tinha sentido, coisas que não existiam e tal e tal. E a pessoa começou a ser taxada como louca. Até que a mãe dessa menina, desesperada, porque a medicina não fez nada, a religião agora também não fez nada, chegou aqui no centro. E quando chegou aqui no centro, a gente disse, olha, pode ser que seja um caso de influência espiritual. Vamos lá para conversar com ela. E a gente juntou uma equipe aqui e foi lá, ficou com parte da menina, fez um evangelho num bar. Ela morava num bar, diga-se de passagem, veja que coisa maravilhosa. Então, fizemos o evangelho lá, conversamos com ela e tal. Depois ela veio aqui aí umas duas vezes, recebeu um tratamento, ela foi edificada, parte e tal. E aquilo parou. E até hoje, ela está tranquila, tranquila, tranquila. Então, essa influência, essa exaltação no mundo físico vem de decorrência da nossa sintonia com o mundo espiritual. Porque todos nós, gente, independente de qualquer coisa, somos espíritos. Quer dizer uma coisa? Quando morre o corpo físico, o que é que fica? Para nós que somos cristãos e acreditamos numa vida depois da vida, fica o espírito ou a alma. Aí quem é católico diz que vai para o céu ou para o inferno, fica no purgatório. Quem é evangélico diz que vai dormir até o dia da ressurreição. Perfeito. Quem é espírita diz que fica trabalhando ou sofrendo. Um dos dois. Mas a grande maioria de nós, inclusive daquelas religiões que não têm Cristo como seu Deus, nem como seu guia, as religiões que acreditam em Tupã, em Krishna, em Oxalá, eles acreditam que depois da morte o corpo fica e o espírito vai para o canto. Fazer alguma coisa. E de onde vem essa certeza que nós temos dentro de nós? Vem da lembrança que nós temos do mundo espiritual. É a certeza que faz com que um padre, que eu li um texto uma vez, um padre dizia que 70% das pessoas do mundo acreditam na ilusão da reencarnação. Bom, aí eu parei para analisar. Porque 70% das pessoas do mundo é a maioria. E é qualquer religião. Tem que ter alguma coisa errada nisso. Porque se fosse apenas uma religião que pregasse aquilo ali, era invenção, era ilusão. Mas desde a primitividade, os índios, A religião dos orientais, que tem toda uma história de 5 mil anos aí, está mais passada por isso. Então existe uma vida para nós voltando. E de onde dela, retornamos para cá. Quando nós falamos através dessa vida, quando nós falamos através dessa mediunidade, a gente se pergunta, e o que é que acontece nessa vida? O que é que acontece do lado, de lá do espelho, do lado de lá da frequência, do lado de lá da vibração? Como queira chamar? O que é que acontece, João? Muitas vezes as pessoas perguntam. E aí eu vou trabalhar junto com o que os espíritos nos trabalham, os espíritos nos orientam. E quando a gente fala dos espíritos, a gente fala balizado em um livro chamado O Livro dos Espíritos, que vem trazendo 1019 questões que vale a pena ler. Teve uma vez um amigo nosso chegou para mim e disse: quer saber tanto desse livro? Eu falei: Deus, eu não acredito em Deus. Não acredito que tenha um Deus, porque não existe. Aí eu disse: mas você não acredita em Deus, porque você realmente se sente que não acredita em Deus, não acredita numa força cósmica, numa entidade maior, num poder supremo que criou a gente, ou você não acredita no Deus que a igreja prega? Aí ele disse: eu não acredito no Deus que a igreja prega. Eu disse: então você acredita nisso. Você não acredita no Deus da igreja, como eu também não acredito. Porque eu acredito em um Deus totalmente diferente. Meu Deus não é vingativo, meu Deus não faz mal, meu Deus não deseja mal a ninguém, meu Deus não se arrepende. Meu Deus ama. E quem ama não tem raiva, não precisa nem perdoar, porque quem ama não perdoa, não fica com raiva para perdoar. Nós temos essa certeza. Você vai conferir, eu disse: pega esse livro, leia. Ele disse: não, vou ler. Você vai fazer o seguinte: você não quer ler, você está com preconceito. Leia só as perguntas. Se tiver alguma que você já fez alguma vez na sua vida, você dá a resposta. Aí ele disse: será que eu posso fazer? Eu disse: pô, então faça. Ele levou o livro e começou. Até que há um tempo, quando a gente se encontrou, ele disse: João, que livro espetacular. Eu disse: é, querido, porque tem respostas. Mas ali foi exatamente o que eu queria. Eu disse: é, só você não tem que encontrar, encontrou agora, estude. Aí ele disse: mas aí eu vou ser espírita, vou ser milionário. Eu disse: não, estude. Faça o bem, desenvolva você. Você não precisa ter religião, não. Acredite no bem, por favor. Aí ele disse: vale a questão 842 do Livro dos Espíritos, que diz assim: qual é a melhor religião? Está dentro do Livro dos Espíritos, qual é a melhor religião? Aí ele disse: esperar que os espíritos respondessem. O espiritismo. Não é normal você esperar isso? Mas eles não respondem. Ele diz assim: a quem fizer mais homens de bem, a quem lhe fizer melhor, a quem lhe ensinar a fazer bem com o irmão, a quem lhe ensinar a não odiar, a não mentir, a não enganar, a fazer o bem. Ele diz: vá, leve, leia, aprenda. Se você quiser ser espírita depois, seja. Se não, siga Jesus, que é o melhor que você faz. E graças a Deus até hoje. Ele manda e-mail para mim, a gente dá super bem e tal, e ele continua estudando. Como todos nós aqui, continuamos aprendendo. Mas nesse livro, nas perguntas dos capítulos 3 e capítulo 6, nós vamos encontrar Kardec perguntando aos espíritos da vida no mundo espiritual. Depois tem um livro que até a gente estava comentando ontem na rádio, o Hugo, O Céu e o Inferno, traz passagens espetaculares de espíritos que estão do lado de lá e conversam conosco do lado de cá, está no Céu e o Inferno, segunda parte. E ele traz espíritos felizes, espíritos medianos e espíritos sofredores. E quem tem curiosidade é só pegar. Você pegar um livro não quer dizer que você vai aceitar aquilo ali. Quer dizer que você vai pesquisar. E pesquisar é uma das grandes capacidades e características que nós humanos temos. Como é o nome daquele canal da televisão que a gente vê aquela propaganda que eu achei espetacular? Futura. Tem um canal de televisão chamado Rede Futura. E ele começa uma propaganda assim: ele diz, quem inventou a lâmpada? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Por que o céu é azul? Por que a grama é verde? E começa a fazer várias perguntas. E aí daqui a pouco ele para, faz um silêncio e diz assim: vê, o que move o mundo não são as respostas. O que move o mundo são as perguntas. E é perfeito. Nós somos seres dotados de inteligência, de sabedoria, de consciência. Nós precisamos de respostas para nos auxiliar. Quando a gente passa por um sofrimento, qual é a primeira coisa que a gente faz? Por que, meu Deus? É uma pergunta. Quando a gente gosta de alguém, a gente pergunta: você me ama? É uma pergunta. As perguntas nos instigam, nos levam a querer crescer, e a gente só cresce aprendendo. E a gente aprende quando a gente estuda, quando a gente desenvolve, quando a gente segue em frente. E aí os espíritos retornando, eles nos falam sobre o momento da morte. Todo todo mundo tem dúvida sobre o que acontece no momento da morte. Se eu durmo e morro dormindo, será que é a mesma coisa de uma pessoa que morre de um tiro? Ou de um acidente de carro? E aí, dois já fez assim, que não, com a cabeça, é lógico que não é, porque cada caso é um caso especial. Mas os Espíritos orientam que essa morte se dá de acordo com as escolhas que nós passamos na vida, como na época que estávamos desencarnados, na programação de reencarnação. Então, eles nos orientam que uma pessoa que, tendo plena saúde, de repente adoece. E essa doença é uma doença terminal. Por que, meu Deus, aconteceu isso com essa pessoa? Muitas vezes a gente se pergunta. E o Espiritismo vem nos orientar que, na maioria das vezes, isso é um resgate, é uma necessidade que aquela pessoa estava de resgatar débitos do seu passado, de ficar quites com a vida. E aí vem o mais difícil da gente aceitar. Na maioria das vezes, foi essa pessoa que pediu para acontecer isso. Aí alguém diz: não, tá louco. Ele está inventando isso. Não. Nós, enquanto na carne, nós temos medo, gente. Na carne nós temos receio, nós temos fraquezas. Jesus já disse, a carne é fraca. Mas no mundo espiritual nós estamos de posse da nossa plena consciência. E quem é que estando de posse de sua plena consciência, sabendo que errou, não vai pedir para recuperar o erro? Só se foi responsável. Então, na grande maioria das vezes, esses fatos que acontecem em nossas vidas, principalmente os terminais, são resgates que temos. E aí o que é que acontece? Desenvolve-se na hora que é para desenvolver. E vai depender de como nós encaramos esse fato, como nós temos que ficar depois do mundo espiritual. Fiquei desesperado, revoltado, blasfemei contra Deus. Comecei a fazer tudo errado. Porque se eu preciso entender que aquilo está acontecendo por um motivo, nada acontece por acaso, nada acontece sem motivo, sem razão. Aqui é o meu motivo. Qual é o motivo? O que é que Deus quer que eu aprenda nesse caso? Resignação? Obediência? Se eu tenho fé no meu Deus, e se eu sei que meu Deus me ama, eu sei que Ele está fazendo isso para mim por um motivo bom. Ele não está com raiva de mim. Se eu sei que Jesus me disse que é a cada um de acordo com suas obras, ele vai estar fazendo isso porque eu um dia fiz alguma coisa. Eu acho linda uma pergunta que Pedro faz para Jesus quando vê o cego de nascença. O cego de nascença. Vamos lá, ele nasceu cego, tá? Aí o que, é que acontece? Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Existe uma determinada crença que os filhos pagam os pecados do pai. Isso é fruto de um erro da tradição da Bíblia, da tradução da Bíblia, tá, gente? Tem um pedaço da Bíblia que diz assim: e os filhos pagarão os pecados dos pais até a terceira ou quarta geração. Isso a ciência já provou e já foi pego o texto original, esteja original em hebraico, e provou que está errada essa tradução. A tradução correta é que pagará os pecados na terceira e quarta geração. Por que na terceira e quarta geração? Porque quando eu morrer hoje, a terceira geração é meu bisneto. Então dá tempo eu ir para o mundo espiritual e reencarnar como meu bisneto. Então sou eu que pago os meus pecados. Porque Jesus disse que é até com um de acordo com suas obras. Não tem que pagar pecado de ninguém, não. Não tem que fazer nada, tem que sofrer, porque ninguém fez nada errado, não. Senão foi o povo Jesus. Esse erro de tradução gerou um erro de interpretação que as igrejas usam para dominar os seus fiéis. As igrejas usam para manter medo no coração dos seus fiéis. Mas tudo bem, passou. Aí, Pedro pergunta: seus pais ou ele? Se ele nasceu cego, como é que ele pode ter pecado antes de nascer? Uma vida anterior. Não tem uma explicação. O cara vai pecar na barriga? Não pode. Ele vai pecar se grande maioria das religiões hoje acredita que o Espírito é criado na hora do parto. Como é que ele vai pecar se ele não foi criado antes? Agora, se ele foi criado numa vida anterior e fez coisas erradas, indevidas, errou contra seu próximo, e tem a necessidade de nascer cego para recuperar alguma coisa,
aí tem lógica a colocação de Pedro. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E aí a gente vê, mais uma vez, a tentação íntima desse mundo espiritual, dessa vida depois da vida. E os Espíritos estão nos orientando que nosso momento de morte é único e independente para cada um. Aquela pessoa que morre repentinamente, muitas vezes não tem nem consciência de morrer. Porque foi tão rápido e ele se vê tão perfeitamente, porque o nosso espírito, quando desencarna, continua igualzinho a ele. Igualzinho a gente, ele não muda nada, não. Ele se vê tão perfeito que ele não acredita que morreu. E aí vem os problemas espirituais, sofrimento. O cara vai para casa, encontra a esposa não fala com ele, ele começa a entrar em parafuso e começa a revoltar. Um exemplo espetacular que a gente viu no cinema é aquele filme de Ghost. O cara está com o outro, está um tiro, de repente o bandido está correndo, o cara está correndo atrás. Já é o espírito. O corpo tinha ficado atrás, mas ele não teve nem noção disso. Então as mortes repentinas são as mais difíceis de serem entendidas nos dias da doutrina espírita. E as mortes lentas, aquela onde a pessoa morre doente numa cama, são as melhores. São as mais tranquilas, porque ali o desligamento vai sendo feito lentamente e aquela pessoa já vai se acostumando e percebendo que o final está chegando. O desligamento no vida do espírita é feito das extremidades até o tronco cerebral. E ele é feito lentamente. Já reparou que a maioria das pessoas que estão em cama de hospital, definindo, ela começa a ficar com as extremidades roxas antes de morrer, fica com as escuras, com os pés escuros, aquilo ali é porque já não tem mais vida espiritual ali dentro, já está sendo desligado. Oi? Falta circulação de sangue, já vai se desligando dali. Existe uma coisa que muita gente diz que está em infecção, mas não é. É a famosa melhora da morte. Vocês já ouviram falar disso? Aí a gente pergunta, por que acontece isso? Está diminuindo os espíritos. Por que acontece a melhor da morte? Porque muitas vezes, aquele familiar que está junto com a pessoa que está sofrendo, ele está tão agarrado com aquela pessoa, que ele está jogando tanta energia para ela, que ele, que a pessoa que está sofrendo não tem liberdade de desencarnar. Aí o que é que acontece? A espiritualidade, que sabe que chegou a hora daquela pessoa, ela chega lá e dá uma energia para aquela pessoa pegar um ar, aliviar, aí o que acontece? O familiar se alivia. Quando o familiar se alivia, ele relaxa. Quando ele relaxa, ele corta aquela ligação energética e a pessoa pode ser levada com tranquilidade, porque precisa ser levada com tranquilidade. E aí, às vezes, acontece o que aconteceu na minha família. Eu tive um exemplo, minha avó matou os últimos meses, eu acho. Um mês, sabe? Mais ou menos isso. Numa cama de hospital, em coma profundo, e desencarnou depois de melhorar. Minha tia foi para casa, e quando estava em casa, ligaram para o hospital, ela já sabia o que era. Quando ligaram para o hospital, meu tio se revoltou. E no que ele se revoltou, ele começou a blasfemar contra Deus, e ele chamou o palavrão e tal, e coisa assim, e assim. Por quê? Será que é porque realmente ele estava sentindo falta, porque ele não queria sofrer? Porque se ele estivesse pensando na minha mãe, que eu cheguei para dizer para ele, se ele estivesse pensando nela, que estava ali em coma, sofrendo, regado de aparelho, um corpo todo inchado, ele ia agradecer porque ela estava descansando. Ela foi para um lugar onde ela foi ser tratada, com certeza, auxiliada. Agora, nós que ficamos somos egoístas. E aí a gente reclama, a gente chora, a gente grita, a gente faz de tudo. E isso só faz piorar a situação do espírito. Mais tarde a gente vai ver isso. Muitas vezes, essa situação do espírito no mundo espiritual vai depender de como ele desencarnou. Se ele desencarnou tranquilo, ele vai ter uma situação muito tranquila. Certamente muito tranquila. Mas se ele desencarnou do ódio, ele vai ter uma situação realmente muito triste, muito sofrimento, porque ele vai estar... Quando a gente desencarna, gente, quando a gente passa do mundo carnal para o mundo espiritual, a maioria das pessoas vai dizer assim, eita, fulano virou um anjo agora, porque fulano morreu, e morreu virando um anjo, não é assim. A gente não deixa de ser quem a gente é, quando eu desencarnar, não vou virar um João, não, vou continuar sendo João, vou ter o mesmo defeito que eu tenho, a mesma qualidade. Se eu desencarnar gostando de alguém, eu vou continuar gostando, se eu desencarnar sem gostar, eu vou continuar odiando. E assim é a nossa vida, a nossa transição de uma energia para outra. Se aquela pessoa desencarna tranquilo,
tranquila, serena, sem sofrimento, é assim que ela vai calcular pilar. Porém, se ela desencarna com sofrimento, se ela desencarna com raiva, com ódio, com tristeza, com dor, é assim que ela vai calcular pilar. Se não fosse assim, a gente não ia encontrar nos livros, nem na literatura espírita, e nem na sala de mediúnica, quando a gente recebe o desencarnado, né? Não ia encontrar suicida chorando de dor. A gente não ia encontrar pessoas que foram assassinadas com raiva, com ódio, querendo vingança, que a gente encontra. Por quê? Porque essas pessoas trouxeram do mundo material essa sensação. Mas isso não quer dizer que elas vão ficar assim para sempre. Muito pelo contrário. Quer dizer que sempre existe uma situação onde elas vão ser auxiliadas. Lembra daquela parábola da ovelha perdida que Jesus contou? Que tinha 99, se perdeu uma, o que foi que ele fez? O pastor deixou as 99 no aprisco e voltou para pegar, ela faltou. Somos nós, aquela que faltou, a ovelha desgarrada, quando nós erramos, quando nós fazemos besteira, quando nós desencarnamos com sentimentos ruins. E aí, com o tempo, quando nós vamos nos preparando, a espiritualidade, que quer o nosso bem, vai nos auxiliando, as pessoas encarnadas que ficaram e oram por nós, nos enviando energias positivas, nos auxiliando e nos dando capacidade de entender o que aconteceu com a gente e de solicitar ajuda. E aí vem o socorro, aí vem os nossos amigos espirituais, que quem quiser pode chamar de anjos da guarda, anjos do Senhor, amigos do infinito, espiritualidade, o que quiser, mas são aquelas pessoas desencarnadas, aqueles espíritos bons, que vêm nos auxiliar e nos tirar do sofrimento. E é muito interessante quando a gente fala sobre sofrimento espiritual, porque na maioria das vezes os espíritos nos esclarecem que o momento da separação é muito doloroso para quem vai e para quem fica. A tristeza é muito grande, a dor na saudade é muito grande. E o que é que acontece? Nós que ficamos, na maioria das vezes, choramos desesperadamente. E quando nós choramos desesperadamente, nós estamos enviando essa energia para aquela pessoa que está lá. E essa pessoa que está lá vai receber essa energia de tristeza, de angústia, e vai ficar cada vez mais desesperada, porque não pode vir ajudar a gente. Eu tinha uma pessoa, conhecida nossa, conhecida minha, que o pai morreu, e ela vivia dizendo, meu pai, me ajude, meu pai, resolve isso para mim, meu pai, faça a vida, esse pai do meu escritório, devia estar doido, porque não tinha como me ajudar. Ele podia chegar junto dela, fazer uma oração, fazer uma prece, mas não adiantava, estava fixa naquela ideia. Precisamos dar, e a espiritualidade nos orienta, a liberdade para que aquela pessoa amada siga em frente, cresça, evolua como espírito. E como a gente pode ajudar? Orando por essas pessoas, enviando boas orientações, fazendo boas orações, pedindo a Deus que auxilie. E aí, muitas vezes, a gente se pergunta, por que essas pessoas não falam com a gente? Por que eu vou na casa espírita toda semana, nunca recebi uma mensagem de minha mãe que morreu? Por que meu pai que morreu faz tantos anos, era um trabalhador espírita tão dedicado, nunca veio dar uma mensagem para a família? Porque, na maioria das vezes, nós não necessitamos. Nós precisamos muito crer que essa pessoa siga em frente, mas os bons espíritos vêm nos orientando que muitas vezes essa pessoa não tem nem a capacidade ainda de escrever para a gente, de falar com a gente, de esclarecer como é que está. Porque às vezes ela se encarnou muito deleitada, muito fraca, está em recuperação. Às vezes ela não tem a permissão da espiritualidade amiga de vir falar com a gente, de vir deixar mensagem, de vir orientar a gente. Por quê? Porque cada um de nós deve seguir o seu caminho também. E se essa pessoa chega e retorna, muitas vezes nós vamos ficar viciados, na falta de uma palavra melhor, nessa comunicação. Mas existem pessoas que podem vir conversar com a gente. E sempre que podem, elas aparecem a cada um de nós. Aí a gente diz, mas eu não sou médium. Mas não precisa ser médium, porque sempre quando nós dormimos, no sonho, nosso espírito se desdobra, se livra desse corpo pesado e vai ao mundo espiritual. E lá, muitas vezes, nós encontramos aquele parente que perdemos, aquele amigo que perdemos, aquele amor que perdemos, e ele nos dá recado, ele nos pede oração, ele nos pede tranquilidade, ele nos pede calma. Ele nos auxilia dentro do que pode. E aí nós retornamos e acordamos, ah, eita, sonhei com o vô fulano. Sonhei com o Cicrana, sonhei com a mamãe, com o papai. Ele estava tão bem no seu corretor, ele estava sofrendo, pedindo oração. Isso foi um recado que a gente recebeu. Foi a pessoa que veio nos visitar. Está explicado dentro de um livro dos Espíritos. Está explicado dentro do céu e do inferno. Eu tenho um caso muito particular meu, que meu avô morreu do coração perseguindo um ladrão. Ele foi assaltado na rua e correu atrás do cara, sei que tal, e morreu do coração, por tudo bem, beleza. Eu tinha a certeza que ele estava num local onde ele não tinha encontrado a paz ainda, a tranquilidade ainda, porque pelo tipo de morte que ele teve, foi uma morte violenta, foi uma morte agitada, ele não estava tranquilo, então ele não morreu bem. E eu tinha certeza que ele estava só com ele em algum lugar e precisava de ajuda, então eu sempre orava muito por ele. Um dia, depois de alguns anos da morte dele, eu tive um sonho. E nesse sonho eu entrava na casa da minha avó. Quando eu chegava na casa da minha avó, estavam todos os meus parentes lá. Minha mãe, minha tia, meus tios, não sei o que, estava todo mundo lá, meu irmão. Ah, vem cá, que novidade é essa? Acho que era brincadeira legal, né? E quando eu escuto uma voz, ele disse, você não vai falar comigo não, cabra? E ele me chamava de cabra. Aí quando eu me viro, está lá meu avô, sentado com uma cadeira de rodas, com um tubo de soro, preso ao braço. Aí quando eu olhei, ele disse, pô, eu me abracei com ele e comecei a chorar no colo dele, quando eu acordei. Para mim, isso foi o suficiente para saber que ele estava bem, que ele estava socorrido, que ele estava auxiliado. A partir daquele momento, minhas orações por ele mudaram. Então, nós temos essa capacidade, nós temos essa possibilidade. Muitas vezes, nós estamos tão fixados no sofrimento, na saudade. Saudade é natural, gente, mas tudo demais é exagero. Então, nós estamos tão fixados naquilo ali, que a gente só vê aquilo ali, a gente esquece de ver o que existe ao redor, a gente esquece de baixar a bola, baixar a guarda e deixar a espiritualidade trabalhar no nosso coração. Precisamos deixar a espiritualidade trabalhar no nosso coração. Precisamos abrir as portas do nosso coração, da nossa mente, da nossa capacidade para perceber as influências boas que a gente recebe. A gente só, na maioria das vezes, a gente só percebe as influências ruins. É aquele negócio, eita, hoje parece que eu estou com um grupo, parece que tem um encosto aqui junto de mim, minha cabeça está estourando. A gente normalmente percebe isso, a gente sempre sintoniza com coisa ruim. Normalmente a gente sintoniza com frequência baixa, com pensamento difícil, com pensamento de dor, com raiva, com tristeza. Vamos parar, vamos orar. Vamos orar de manhã quando acordar, agradecendo mais um dia, vamos orar de noite quando acordar, quando for dormir, agradecendo mais um dia. Vamos pedir para os bons espíritos auxiliarem a gente. Vamos fazer silêncio, escutar aquela voz gostosa que vem de dentro da gente, explicar o que, é que a gente precisa fazer para o bem. Vamos pensar no bem. E aí a gente vai atrair para dentro da gente, muitas vezes, aquilo que a gente precisa, que são as nossas boas companhias, as nossas boas pessoas que nos auxiliam. Muitas vezes as pessoas perguntam, e no momento da morte, será que a gente encontra alguém, será que a gente vê alguém? Os Espíritos nos orientam que aquelas pessoas que estão em paz consigo, que estão tranquilas, na maioria das vezes, no momento da morte, no momento do desencarne, da passagem de um para o outro, são recebidas do lado de lá pelos seus parentes. Quantas comunicações de Chico Xavier a gente não vê, onde o Espírito diz, ah, aqui eu fui recebido por vovó fulana, vovô ficando, tio não sei o que, irmãozinho querido que veio antes de mim. E Chico não conhecia essas pessoas, não sabia nada disso. É inteligência, é ver acrescar. Penso, logo existo. É o pensamento do Espírito que está fluindo através de Chico naquele momento. O médium não conhece, ele por filho, o cara que atendia mais de 1000 pessoas por noite, fez Chico Xavier atendia, dando carta de familiar, conheceu uma ilustração de todo mundo. Vamos ter um pouco de lógica. Tem gente que quer criticar esse filho, mas vamos ter um pouco de lógica. Então é impossível. Necessitamos acreditar no bem, fazer o bem para seguir em frente. Quando estamos desencarnados, onde ficam esses espíritos? Muita gente se pergunta, quando está no mundo espiritual, onde fica? E aí, dentro do mundo dos espíritos, Kardec vem orientando que eles ficam em estado de espírito errante. Espírito errante não quer dizer que eles estão errados, não, tá, gente? Quer dizer que eles estão sem lugar fixo, sem lugar parado. Mas na maioria das vezes, alguns ficam até dentro da própria casa, querendo ajudar a família. Esses muitas vezes não se desligaram ainda daquela matéria, da situação. Está errado? Não, é o livro de pensamento deles. Um dia eles vão conseguir sair dali. Porque quando eles ficarem ali, eles também, como espírito, não podem evoluir. eles também não podem crescer, não podem passar para o próximo etapa, não podem reencarnar, vamos dizer, estão preparados. Existem espíritos que estão tão presos ao sofrimento, como dar um exemplo de um suicida, por exemplo, que são automaticamente levados por sintonia de vibração para um local de sofrimento. A gente viu naquela novela o famoso Vale dos Suicidas, né? Aquela novela que passou na Globo, e aquilo ali é uma invençãozinha assim, fica muito. Faltou a palavra agora. É uma situação muito quimérica, mas que existe um local de sofrimento para aquelas pessoas. E quando existe um vaso dos suicidas, existe o vaso dos assassinos, o vaso dos assassinados, o vaso dos pedófilos, existe o vaso dos compulsivos sexuais, existe o vaso dos drogados. Tudo isso existe no espiritual. Mas por que aquelas pessoas não estão ali? Não é castigo de Deus? Não, é escolha. Porque na maioria das vezes aquelas pessoas só conseguem pensar, vibrar e focar naquela energia. E energia atrai energia. Essa pessoa que vive, esse espírito que vive nessa situação, ele vai para aquele local automaticamente, porque é a escolha dele. Aí Jesus vem e nos trabalha quando ele nos diz que no mundo de Deus, na casa do meu pai, existem várias moradas. Existem várias moradas. Nós escolhemos a que queremos ficar. Assim como aqui na Terra. Por exemplo, quem gosta de música clássica vai para um concerto. Quem gosta de pagode vai para um barzinho. Simples. Sintonia. Nós escolhemos. Se eu gosto de determinada pessoa, eu vou para a casa dele. Se eu não gosto, eu faço tudo para ir para longe. Simples, é a sintonia. Nada do mundo, nós temos a mesma sintonia no mundo espiritual. Jesus já disse, assim na Terra como é no céu. A Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Nós somos uma cópia imperfeita daquilo que podemos ser. Kardec classifica Jesus como nosso guia e modelo ideal, como aquela pessoa que nós devemos seguir e tentar ser iguais a Ele. E o que é que nós podemos fazer para ser iguais a Jesus? Trabalhar no bem, trabalhar na honra, foi isso. Foi isso que ele nos chamou para fazer cada vez mais. E aí, na maioria das vezes, as pessoas se perguntam muito, e existe muita essa dúvida, esses espíritos voltam, esses espíritos retornam para nosso lar, retornam para nossa terra, retornam para nossa família. Um dia desse estava uma pessoa perguntando, falando comigo, e perguntava o seguinte: olha, o meu filho, ele tem as mesmas maneiras do meu pai que morreu faz tantos anos. Será que ele é a reencarnação dele? E na maioria das vezes não é. Porque há muito pouco tempo, 10, 15 anos, há muito pouco tempo que o espírito se desencarnou, se preparar e retornar para uma nova encarnação. Aí a gente pergunta: e por que aquela pessoa é tão parecida comigo? Por que aquela pessoa tem tanta questão? Porque nós reencarnamos, nós aprendemos que reencarnamos em grupos familiares que são sintonizados conosco. Se são sintonizados conosco, são espíritos que estão mais ou menos na mesma faixa, na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, tem muitos contatos, muitos gostos, muitas ideias parecidas. Pensamos parecidos. Sempre que nós estamos na nossa família, e nasce um filho, uma filha, um neto, uma neta, a gente vai ver, ei, ele é igualzinho ao pai, a mesma coisa. Será que é o mesmo espírito que está encarnando? Não pode. São corpos diferentes, pessoas diferentes, espíritos diferentes. Mas há quem é muito parecido. Por quê? Porque são espíritos que estão em sintonia. Nós encarnamos no grupo familiar ao qual nós nos sintonizamos. Porque é uma necessidade para que, quando reencarnarmos novamente, vamos crescendo e ajudando muitas vezes aquelas pessoas a quem nós prejudicamos no passado. A família é uma escola. É uma necessidade que nós temos. Porque muitas vezes aquele meu filho já foi meu pai, minha mãe, meu irmão, ali para trás. E quando ele foi falar, eu magoei, eu fiz ruim. Ou ele fez comigo e eu venho hoje com a necessidade de perdoá-lo. Então essa é a opção que nós temos. Viver em família também é um desafio, também é um teste, também é uma necessidade. Jesus nos disse: vos é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. O que é nascer da água? Tem gente que pensa, e na maioria das vezes até isso é uma tradição, que nascer da água é aquela questão do batismo. É você ser batizado simbolicamente e tal, tudo bem. Só que conhece pessoas que foram batizadas e que não mudaram por dentro. Porque se entende, quando a pessoa, quando João Batista batizava no Rio Jordão, há 2000 anos atrás, aquele batismo era uma representação da mudança interior do cristão.
Muitas vezes as pessoas até mudavam de nome quando se batizavam. Então o que acontecia? Aquela pessoa que tinha seus defeitos, reconhecia seus defeitos, era mergulhado na água e quando nascia se fazia uma pessoa nova. Se fazia uma pessoa que se esforçava para vencer seus defeitos, isso é natural. Continuava errando, continuava, mas se esforçava. Hoje nós temos um batismo simbólico, muitas vezes inconsciente. Porque existe inconsciente numa criança de 6 meses que se batiza, não existe. Batismo tem que ser por escolha. Batismo tem que ser uma situação, a criança sendo simbólica, tem que ser uma situação da pessoa queira fazer parte daquilo ali. Ninguém é obrigado a fazer parte de nada, nem a vida do Espírito. Ninguém é obrigado a fazer nada, ser um Deus livre-arbítrio. Nós escolhemos o que nós queremos. Existe aquela pessoa que escolhe se batizar e quando sai da igreja, do templo, da capela, onde quer que seja, continua errando do mesmo jeito que está dizendo tudo. Aí Jesus nos diz, é necessário nascer de novo da água e do Espírito, que é a água. A gente faz 9 meses da onde? Na barriga da mãe. Na água. Por isso também tem outro. O nosso corpo é composto de quê? 60% de água. A base da vida veio de onde? Da água. No mundo primitivo. Então Jesus, como Espírito Puro, sabia disso e nos coloca, é necessário nascer de novo da água, ou seja, o nascimento da vida física e do Espírito. O que é que nasce do Espírito? A vontade de crescer. Eu acho linda aquela música, aquela frase, aquela oração de Francisco de Assis, quando ele diz, é morrendo que se vive a vida eterna. Morrendo o quê? Morrendo a pessoa ruim, o homem velho que existe entre mim. Morrendo meus maus atos, morrendo as minhas más vontades. Eu vou viver a vida eterna. O que é a vida eterna que Jesus nos prometeu? É a vida em felicidade, a vida em amor. No ano de 1992,
falou, acabou a pilha agora. No ano de 1992, o Papa João Paulo II, que foi um homem muito sábio, muito sábio, ele disse uma frase espetacular. Ele disse, o céu e o inferno são estados da alma. O céu e o inferno são estados da alma. Isso significa dizer que eu posso hoje estar no céu. E posso hoje também estar no inferno. Basta que eu tenha virtude suficiente, paz de espírito, para viver tranquilamente, ou que eu tenha arrependimentos e culpas que vão amargurar minha vida pelo resto da vida. Então, o que é que acontece? Se o céu e o espírito são estados de alma, a escolha de estar no céu ou de estar no inferno é minha. A escolha sempre é minha. Porque eu vou escolher o que eu possa fazer de bom e eu vou escolher o que eu possa fazer de mal. Quando eu escolho, eu estou usando um atributo que Deus me deu, chamado consciência, livre-arbítrio. E através do uso dessa consciência, nós vamos plantar para nós aquelas flores que vão nos guiar através do jardim do nosso futuro. Jesus nos prometeu um mundo futuro, uma vida futura, mas ele disse, é necessário que pegue sua cruz e leve. Essa cruz faz parte das escolhas que nós tomamos. Faz parte das escolhas que nós pegamos todos os dias e podemos seguir em frente com ela ou abandoná-la e colher os frutos da derrota mais à frente. O mundo espiritual, já diz André Luiz, começa aqui, onde nós estamos, na terra, na crosta terrestre. O apóstolo Paulo diz, nós estamos todos cercados por uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? Os espíritos que nos cercam, preparados para nos dar influências. E essas influências podem ser boas ou más. Vai depender de com quem nós desejamos andar. Vai depender de com quem e como nós desejamos trabalhar. Através do nosso pensamento, das nossas ações, das nossas escolhas, nós vamos escolher os espíritos que caminham e trabalham conosco. Um amigo espiritual da casa, numa reunião mediúnica, ele nos disse uma coisa que eu não canso de repetir. É difícil, mas vale a pena cada passo do caminho. Fiquem com Deus, muito amém.
Então, no início da reunião, falou sobre a sopa, o trabalho que a gente retornou na casa. E só lembrando, a próxima entrega da Sopra vai ser dia 20 do 9, no domingo. E a gente se reúne aqui às 4 da tarde. E saímos, a última vez, acho que um grupo de 15, né? Aproximadamente 15 pessoas. Tá funcionando?
Tá.
E fomos entregar nos lugares que a gente vê realmente que tem muita necessidade, né? No dia 20 a gente vai estar aqui, Daniela, quando chegou perto, a gente já estava recebendo roupa, tá? Porque a gente não só leva sopa, tá, gente? A gente leva pão, leva bombom para as crianças, roupa também.
Brinquedo,
bombom, geral alimentício, quem puder ajudar. A gente já está recebendo, já pode trazer. Quem for colaborar com o pão pode trazer um dia antes, né? No sábado. Ou pode. Na verdade, não só a contribuição material, mas a gente precisa, na verdade, de pessoas para ir com a gente.
Da contribuição do trabalho, da presença.
Sim, exatamente. O trabalho é um trabalho muito importante. Eu costumo dizer que é nesse momento que a gente vê como a gente tem muito. E muitas vezes a gente nem reconhece isso. Então, quem quiser colaborar com a presença ou com alguma coisa, pode conversar com a gente. E dia 20, às 4 da tarde, a gente vai estar se juntando aqui. E no próximo domingo, só lembrando que a gente inicia as comemorações de 53 anos de nossa casa, com a equipe da casa, vai ser o trio para a dura. Valderice, Nácio e João, dividindo
a trilogia
com o tema Espiritismo Consolador Prometido. Mas às 7 da noite a gente já está aqui fazendo o nosso estudo, né? É bom lembrar que todo domingo às 7 da noite a gente tem um estudo aqui. O F, né? Que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. As portas, a partir de 15 presentes, estão abertas. Oi?
É a hora de tirar as dúvidas.
É a hora de tirar as dúvidas. Então a gente faz o estudo de 7 até aproximadamente 15 para as 8. E 8 horas a gente inicia com a palestra, tá? Vou chamar a Valderice para a gente fazer a prece final. O passe hoje será coletivo.
Jesus, Espírito Santo das Vidas, que está presente nesta casa de oração, nesta noite, em que mais uma vez buscamos fortalecer nossas energias, os nossos pensamentos, enfim, somarmos cada vez mais as aprendizagens da Espírito Espírita aos nossos desafios. Nesta noite, pedimos mais uma vez a espiritualidade que nos inspire para a prática maior possível do bem que possamos vir a fazer. Nos inspire para evitarmos as portas largas que surgem em nossas vidas e para que possamos aprender mais, perdoar mais, ter mais paz e, sobretudo, que em nossos dias aqui na Terra a oportunidade de nos melhorar a vida daqueles que caminham conosco e aprendemos que a missão do Mestre foi nos ensinar a amar ao próximo. Que a espiritualidade amiga abençoe esta casa de oração a todos os trabalhadores que hoje estão aqui e os que não estão e que possam melhorar cada vez mais sobre todos os dias.
Por tua bênção, Senhor, em teu nome, terminamos mais um trabalho nesta casa de oração, sentindo fortemente tua presença e pedindo que os Espíritos Divinos nos acompanhem hoje.
Viva!